Ouça agora o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Levando as boas notícias aqui da capital.
Tenho muita esperança que o Paraná possa ser contemplado.
O papel do CCJ, dizer o que é constitucional.
Não é um trabalho de um parlamentar, é um trabalho de um coletivo.
Para o cidadão também ter um servidor que possa atendê-lo de forma adequada.
Você trazer o parlamento, sua representação.
Esse é o nosso podcast diário com as principais notícias aqui da Assembleia Legislativa do Paraná. Comigo, Cláudia Ribeiro.
Comigo, Angélica Bueno.
E comigo, Júnior Zarur.
Nesta segunda-feira, 9 de março, o movimento foi intenso por aqui, não é, pessoal? O movimento, aliás, de mulheres que celebraram e fizeram apelos aos deputados para que novas políticas que beneficiem o público feminino sejam tomadas. Eu, por exemplo, acompanhei pela manhã no plenarinho uma audiência pública que tratou do tema Mulheres e Cidades Inclusivas. Mas você sabe o que significa isso na prática? Bom, já pensou se os planos diretores das cidades fossem planejados por mulheres, ou pelo menos que tivessem mulheres nessas equipes? Segundo os participantes da audiência, a maioria mulheres, uma cidade inclusiva é aquela onde o seu planejamento aconteceu sob o olhar feminino. Por exemplo, mais iluminação pública, ou quando uma praça for construída ou ampliada, que seja pensada para a segurança das mulheres, de crianças e idosos. Assim, eles também poderiam caminhar pelas ruas sem medo. Olha o que uma das participantes disse, que eu achei bem interessante. Se essa rua fosse minha, como ela seria? Então foi pensado, andar pela calçada sem se preocupar com buracos, espaços com mobilidade, filhos brincando livremente nas praças sem medo, banheiros públicos pensados, por exemplo, para uma mãe trocar a fralda do bebê. Os primeiros planejadores, os primeiros construtores, os pensadores das cidades foram homens e, concretamente, elas foram pensadas a partir dessa lógica e dessa métrica. Curitiba, assim como todas as cidades que surgiram 300, 400, 500 anos atrás. Entre as participantes da audiência estavam representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, da OAB, também da Prefeitura de Curitiba, do IPUC, e também a Comissão de Equidade de Gênero do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Os proponentes do debate foram os deputados Goura, Mabel Canto e o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano. Traiano, inclusive, disse que acredita que se mais mulheres legislassem, ou seja, se tivesse mais deputada estadual, federal, vereadora, prefeita também, certamente as leis teriam esse olhar feminino que tanto as mulheres buscam. Vamos ouvir o presidente Traiano.
Nós só vamos mudar as legislações desse país, do estado ou dos municípios em políticas que possam beneficiar a mulher quando o interesse por parte das políticas públicas venha também da própria mulher. É fundamental que venhamos a fazer com que elas possam se inserir nesse contexto, participando do processo político, escrevendo novas legislações que possam beneficiar a mulher em todas as áreas.
Júnior, e você acompanhou um evento que aconteceu no Salão Nobre, não é? Conta um pouco como foi.
Isso aí, Cláudia. Eu participei do primeiro encontro estadual das Procuradorias de Mulher do Estado do Paraná, que aconteceu às 10 horas no Salão Nobre. O evento foi proposto pela deputada Cristina Silvestre, do Cidadania, que é procuradora da Mulher da Assembleia, e o assunto não poderia ser outro, violência contra a mulher, né? Lembrando que a procuradoria aqui na casa foi criada em julho de 2019. Desse encontro saiu o primeiro protocolo unificado de atenção à mulher, que será encaminhado a todas as câmaras de vereadores do Paraná. O objetivo será a implantação da Procuradoria da Mulher em todos os legislativos municipais. Com esse instrumento, a ideia é desenvolver políticas públicas combatendo a discriminação, violência e qualquer tipo de abuso contra nossas mulheres. Outra proposta muito importante é a criação de um fundo a ser usado para o tratamento das mulheres vítimas de agressão, tanto psicológica como física, inclusive em cirurgias plásticas, reparadoras, até porque a gente sabe, né, que muitas mulheres não têm condições financeiras para isso. Segundo a deputada, esse pedido já foi protocolado aqui na mesa da Assembleia. E, por fim, também foi discutida a criação de casas de apoio em todas as regiões do Estado. A exemplo da Casa da Mulher Brasileira, que já existe aqui em Curitiba, aqui na nossa capital. Ela atende, abriga e oferece suporte às mulheres em situação de risco e vítimas também de todos os tipos de agressão. A ideia da regionalização seria para que o Paraná condicione esse apoio e estrutura a todas as nossas mulheres, morando elas em qualquer cidade. Angélica, e você esteve na reunião extraordinária da CCJ. Como foi a reunião?
Estive sim, Júnior. No início da tarde acompanhei a CCJ extraordinária em função do Dia Internacional da Mulher, que aprovou diversos projetos voltados à segurança da mulher. Entre eles, tivemos o da deputada Mabel Canto, que torna obrigatória a divulgação do Serviço Central de Atendimento à Mulher, 180, que também inclui outras medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de mulheres nos estabelecimentos comerciais e do poder público. Teve também o da deputada cantora Mara Lima. Ele institui o Dia da Policial Feminina e recebeu votação unânime dos parlamentares. Ele define o dia 19 de abril para comemoração dessa data que coincide, olha que interessante, com a criação do primeiro pelotão feminino da Polícia Militar do Paraná. Curiosidades que a gente não sabe, né? Que foi em 1977. Imagine que maravilha podermos contar com diversos projetos a nosso favor e ainda com leis criadas por elas, nossas deputadas aqui do Paraná. Hoje também eu conversei com a deputada Maria Vitória, que é autora do projeto que institui a quinzena de combate ao feminicídio. Escuta só o que ela nos disse sobre essa luta incessante da violência contra a mulher.
Da quinzena do feminicídio, inclusive debati hoje com os meus assessores que o deputado Tadeu Venere ou o professor Lemos, acredito que os dois em conjunto tenham feito um projeto bem parecido. Então nós vamos inclusive pedir para que eles sejam integrados e que um possa complementar o outro para que possamos atingir ainda mais mulheres que estão em situação de violência, que estão sendo violentadas de diversas formas.
E olha só, as deputadas que integram a comissão mais importante da casa, a CCJ, foram homenageadas hoje com flores. Eu achei tão legal o Francisquini, né, o presidente da CCJ, ter homenageado elas juntamente com outros deputados. E elas ficaram bem emocionadas. Foi sem elas saberem, assim. Foi bem legal.
Surpresa, né?
Foi uma surpresa.
Uhum.
Eu vou citar aqui também, Júnior, o que o delegado, o deputado Francisquini, presidente do grupo, falou. Ele disse que o Dia Internacional da Mulher tem que sair do discurso e ir para a prática. Eu concordo completamente com ele.
Com certeza.
Afinal, os números são muito alarmantes de violência. Você sabia que entre 2017 e 2018 os registros de feminicídio cresceram 48% no Paraná? Isso além de ser registrado um caso de violência contra a mulher a cada 24 minutos no nosso estado.
Absurdo, né?
Um absurdo isso. No Brasil, uma mulher é agredida ou violentada a cada 1 minuto e meio. Vocês têm noção do tempo? É uma coisa absurda. E aqui no nosso país, é o quinto que mais registra mortes violentas no mundo. Você acompanhou outro evento que aconteceu na abertura da sessão plenária, não é, Claudinha? Conta pra gente como que foi.
Acompanhei sim. Aconteceu oficialmente o lançamento do primeiro protocolo unificado de atenção à mulher, que foi logo depois da fala da Carol Becker Trápaga, presidente do Movimento República de Curitiba, no Paraná, que fez uma breve homenagem às mulheres e destacou avanços e desafios que elas ainda enfrentam no Brasil. O protocolo, como o Júnior já explicou, ele vai traçar um perfil das vítimas, né, de violência em todo o Paraná e também dos agressores, em quais épocas mais ocorrem os crimes, qual a natureza da violência, o perfil socioeconômico de ambos. Mas, como já foi dito aqui, ainda são poucos os municípios que possuem procuradorias nas câmaras de vereadores. Aliás, são 24 e 6 em instalação. Mas a deputada Cristina Silvestre está otimista. Ela ressaltou que pretende fazer campanhas de orientação sobre a importância dessa instalação e desse mapeamento e já acionou outros órgãos públicos para que possam ajudar. Vamos ouvir o que disse a deputada.
E eu pedi ao Ministério Público e Poder Judiciário também entrar, sabe, junto. Então, eles estão entrando junto, pedindo para que seja instalado as câmaras. Nós temos dificuldade? Temos. Não tem muito presidente da Câmara que acha que vai dificultar, que isso não é viável. Entende? Então, nós estamos com algumas dificuldades em alguns municípios. Mas vamos continuar nossa campanha até nós atingirmos, se Deus quiser, aí os 399 municípios do Paraná.
É importante a gente destacar aqui que as ações foram da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia, com o apoio das deputadas Cantora Mara Lima, do PSC, Luciana Rafaim, do PT, Mabel Canto, do PSC, Maria Vitória, do PP, parlamentares que integram a bancada feminina nesta legislatura.
Por hoje é só. Amanhã a gente traz mais análises sobre o dia a dia da Assembleia Legislativa do Paraná.
E você pode acompanhar as notícias também no nosso site, www.assembleia.pr.leg.br, e pelas nossas redes sociais. A gente volta amanhã. Tchau.
Até lá.
Até lá.